Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Última hora, uma senhora foi encontrada sem vida dentro de um poço no concelho de Mação. Escola secundária Jacó Raton assinala esta terça-feira 134 anos de existência. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, garante que bombeiros municipais não têm salários em atraso.
Quando há previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, dia 16 de maio, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral entre os Cabos, Raso e Mondego, até o início da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior a sul da Serra da Estrela, durante a tarde, vamos ter vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura especial da máxima e no litoral oeste. As máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o dia de hoje, vamos ter máxima prevista de 26 graus para Porto Alegre, 27 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria, 30 graus de máxima para Santarém, Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 30 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvirmos já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
É uma informação de última hora. A indicação foi confirmada pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Uma senhora foi encontrada sem vida dentro de um poço na localidade de Casal da Barba Pouca, do concelho de Mação. O alerta foi dado por familiares pelas 10h40 da manhã desta quarta-feira, sendo que a vítima estava desaparecida há algumas horas. Os bombeiros foram mobilizados para o local com o propósito de efetuar o resgate do corpo. As autoridades recolheram, na altura, indícios no sentido de tentar explicar esta trágica ocorrência. A escola secundária Jacó Raton, em Tomar, assinalou esta terça-feira 134 anos de existência. Para comemorar a data, o estabelecimento que pertence ao agrupamento de escolas templários levou a cabo durante a manhã um conjunto de iniciativas que passaram por uma breve sessão comemorativa no auditório da escola, com a presença de várias individualidades e as intervenções do diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo, e do vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão. Depois desta sessão, houve lugar a uma peça de teatro para alunos da escola, a que seguiu o hastear das bandeiras nacional do concelho e da própria escola, com acompanhamento da banda da Canto Firme. Em jeito de retrospectiva, o diretor Paulo Macedo fez, no decorrer da sua intervenção, uma abordagem às origens da escola, referindo também outro momento importante destas comemorações, a inauguração de uma exposição documental sobre a fundação.
Hoje, dia 16 de maio, comemora-se o 134º ano da atual Escola Secundária Jacó Raton. Fazemos-o de forma singela, num dia normal de aulas, em que estamos ainda a preparar provas de aferição e outros, mas sem deixar de recordar a importante história e espólio que tem a escola secundária no contexto local. Um pouco de história. Foi por ofício do Conde de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputado às Cortes, por carta de lei do dia 6 de maio de 1884, recepcionado na Câmara de Tomar, que recebemos a participação ou a criação da Escola de Desenho Industrial Jacó Raton, a 16 de maio. De todas as escolas criadas nesse ano de 1884, a Jacó Raton foi a terceira a ser inaugurada no país. A 9 de dezembro, com 2 alunos diurnos e 36 alunos noturnos. E porque este ano, 2018, celebra o Ano Europeu do Património Cultural, a equipa de biblioteca escolar Guilherme de Oliveira Martins, da Escola Secundária Jacó Raton, organizou uma pequena mostra, que já está aberta ao público desde o dia 10 e vai continuar até o dia 30 de maio, com alguns dos designados tesouros da Fundação, do tempo da Fundação. Nesta mostra documental está disponível um conjunto selecionado de documentos da segunda metade do século XIX, de todas as áreas do saber, e, atendendo ao seu estado de conservação, convida-se exclusivamente à observação e não ao toque. Destacamos, no entanto, que o livro mais antigo que está em exposição, e depois vamos convidar as entidades aqui presentes a observar, o livro mais antigo que está em exposição, A Vida Pública e Privada, é datado de 1849. Parte significativa deste fundo histórico é escrita em língua francesa, como depois vão ver, e publicada em França, o que revela a predominância que tinha a cultura francesa na ciência, nas artes e nos ofícios. Aproveitando esta pequena intervenção para anunciar que nos próximos 135 anos, no próximo ano, a comemorar também no ano da Festa dos Tabuleiros, será aberto um pequeno espaço do futuro Museu da Escola, que é isso que nós temos como objetivo.
Como referimos, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, esteve também presente e falou igualmente deste aniversário, destacando o enorme património que esta escola, hoje sede de agrupamento, representa para o Conselho de Tomar.
134 anos de história fazem com que, efetivamente, esta escola, hoje agrupamento, seja das instituições, enfim, do lote das 5, 6 instituições mais antigas do nosso concelho. E isso, de facto, representa um enorme património, desde logo humano, porque é para isso que a escola serve, um enorme património que tem sido construído ao longo destes 134 anos. E é isso que, em nome da Câmara, pretendo transmitir os desejos, os parabéns pelo bom trabalho que tem sido efetuado e cada vez mais, e os desejos que assim continue a ser. A escola tem que ser cada vez mais, e este agrupamento é um alfobre de construção de profissionais e de cidadãos. Cidadãos que todos vocês já são, profissionais que virão a ser. E isso faz-se naturalmente dentro da sala de aula, dentro da escola, mas também em estreita ligação com a comunidade, com as muitas instituições da comunidade, e tem que ser assim cada vez mais. E felizmente é também esse o exemplo que este agrupamento de escolas tem todos os dias, portanto cada vez mais nessa ligação com a comunidade, porque efetivamente essa sementeira nos cidadãos e nos futuros profissionais faz-se obviamente na sala de aula, e é na sala de aula que está o centro da aprendizagem, mas tem que ser cada vez mais num campo muito mais vasto, que vai para além dos muros da escola e que muitas vezes vai para além dos limites da comunidade. Portanto, esse trabalho cada vez mais estreito é aquilo que desejamos, e é aquilo que da parte do município também queremos continuar a fazer.
Câmara de Tomar assegura que há boas condições para os bombeiros de Tomar, mas há quem pense o contrário. Os pormenores com o António Feliciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garantiu que os bombeiros municipais não têm salários em atraso. Isto na sequência de uma interpelação do vereador Luís Ramos, do Partido Social Democrata, que quis ainda saber qual o estado de espíritos operacionais à medida em que se aproxima o período crítico de combate a incêndios. Aliás, neste particular, refira-se que está já ativo o nível 2 do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, e o Conselho de Tomar não foge a esta regra. Mas no que às condições dos bombeiros diz respeito, Anabela Freitas quis esclarecer todas as dúvidas da oposição. Foi ao ponto de comparar a realidade da corporação Nabantina com outros exemplos vizinhos, neste caso com aquilo que acontece em Ferreira do Zêzere.
Pois, o estado de espírito dos bombeiros, isto é sempre assim. É o que eu também lhes digo a eles. Eu sou muito direta. Se reparar, porque querem sempre mais, né? É óbvio. Mas se nós formos comparar o nosso corpo de bombeiros, não é preciso ir muito longe. Vamos com Ferreira do Zêzere, que também tem uma área florestal grande. Durante as equipas, que está de equipa em Sines, recebe 50 euros. Recebem tudo a nível nacional. E quem entra na equipa de Sines de manhã, a Câmara paga o almoço. Quem entra no turno da tarde, a Câmara paga o jantar. Sabe como é que aqui ao lado Ferreira do Zêzere faz? Cada um leva a marmita e é se quiser. A Câmara paga mercê, e aqui que seja dito, de um conjunto de donativos que chegam ao quartel dos bombeiros. As águas para os bombeiros. Sabe como é que há aqui corporações ao lado, cada um se quiser, e no incêndio bebe-se imensa água. Quem quiser que compre a sua água. A Câmara fez um esforço imenso para requalificar e dar-lhes condições no quartel de bombeiros. Ainda agora, uma das questões que cada vez, ainda bem, estamos com mais bombeiras, tem que se dar aqui condições nas camaradas às bombeiras. E, portanto, está tudo articulado já com a Liga dos Bombeiros para mudarem de instalações, para fazermos uma camarada masculina, para ampliar a camarada feminina, porque, pronto, estamos com mais mulheres e tem que ser dadas as condições. A Câmara paga um conjunto de serviços que deveriam estar incluídos naquilo que é o ordenado. Nenhum deles tem o ordenado em atraso. Certo? E, portanto, não podem estar a falar de que há atrasos. A Câmara paga-lhes os equipamentos de proteção individual todos.
Entretanto, a direção e o comando dos bombeiros de Ferreira do Zêzere já reagiram às declarações de Anabela Freitas. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, referem que a afirmação feita é totalmente falsa, assegurando, nesse mesmo texto, que os elementos incluídos nas equipas de ESINES, desta Associação Humanitária Corpo de Bombeiros, recebem alimentação fornecida diariamente nas instalações do Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere e subsidiadas pelo município de Ferreira do Zêzere, a quem agora aproveitam para agradecer uma vez mais. O comunicado deixa claro que a associação não quer criar qualquer tipo de mal-estar entre entidades, mas somente repor a verdade e até valorizar o esforço que há décadas o município faz em prol dos bombeiros do Conselho de Ferreira do Zêzere.
Já é conhecido o programa oficial das festas de São João e da cidade do Entroncamento. O evento teve apresentação no decorrer da tarde desta terça-feira no Museu Nacional Ferroviário. Como referia na altura o presidente do município, Jorge Faria, a maioria das atividades voltam a centrar-se no centro da cidade, no Largo José Eduardo Coelho, onde se situa o palco principal, mas também as tasquinhas, e na Praça Salgueiro Maia, que recebe artistas, naquele que é o palco secundário. Jorge Faria dava então conta de alguns dos aspectos das festas, com destaque para a programação cultural e espetáculos.
Porque o objetivo é, de facto, darmos a conhecer aquele que vai ser o programa das festas da cidade, que, como sabem, é um programa que replica um modelo que já temos vindo a desenvolver, pensamos que agora melhorado, agora com, por exemplo, vamos ter desde grupos nacionais de referência, como o GNR, a encerrar as festas, ou como grupo internacional, o Cook Hopping, neste caso, a dar o pontapé de saída nas festas. Mas para além destes dois grandes espetáculos musicais, nós vamos ter também um conjunto de iniciativas que já temos colocado na prática nos anos anteriores, iniciativas em que contamos também com a participação e a presença das nossas associações, com as associações da cidade, das juntas de freguesia, que colaboram desde a primeira hora nestas iniciativas, e com isso conseguimos um programa muito variado, que vai decorrer nos dois palcos que também vamos manter como no passado, um palco no ar de frente à Câmara, e outro, que é assim que é normalmente conhecido, o Largo, e o outro palco na Salgueiro Maia, e procurando, portanto, naquela ligação entre estes dois palcos, tal como aconteceu no passado, ter um conjunto de apresentações, quer de artesanato, quer de iniciativas culturais ou lúdicas, que permitam satisfazer e deliciar as pessoas da nossa cidade e as pessoas que nos visitam. E de facto, esta diversidade de iniciativas dá uma riqueza acrescida às festas da nossa cidade.
Em destaque também no programa das festas de São João e da cidade do Entroncamento, vão igualmente estar outros dois momentos, o já tradicional Grande Prémio, mas também a caminhada.
Este Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário, como o nome indica, 24º, é muito importante porque começa a ser já uma iniciativa desportiva com alguma dimensão nacional. O ano passado já tivemos acima de 300 participantes. Penso que este ano haverá a expectativa de chegar aos 400 participantes. Houve aqui uma alteração no formato. Pensamos que talvez seja um fator que influencie o ainda maior número de atletas. E tem este grande objetivo. É não só colocar as pessoas a correr, é uma prova de atletismo, mas é uma prova de atletismo para transportar o nome do Museu Nacional Ferroviário pelos cantos do nosso país. Esse é o grande objetivo e por isso recuperámos este grande prémio que infelizmente chegou a estar adormecido. Também temos ali a quinta caminhada do José Caneiro e nunca será demais lembrar aquilo que é o nosso campeão que ainda teima em ser campeão, o José Caneiro. Eu fiz um acordo com o Sr. José Caneiro quando lançámos esta caminhada José Caneiro, que nós temos que, já não me recordo bem se falámos em 15, 20 anos para participarmos juntos na caminhada, mas enquanto tivermos saúde devemos participar nessa caminhada porque é uma forma também de dizermos alto e bom som que os campeões devem ser lembrados e devem ser homenageados.
O município de Alvaiázar procedeu ao pagamento antecipado do empréstimo contraído pela autarquia quando da adesão ao programa de apoio à economia local. A adesão ao PAEL, em 2012, permitiu aumentar a liquidez de tesouraria da Câmara Municipal e, desta forma, proceder a pagamentos que, até à data, se encontravam em atraso a fornecedores. Como contrapartida, o município ficou obrigado ao cumprimento de um plano de ajustamento financeiro. A melhoria da situação financeira da autarquia permitiu à Câmara Municipal de Alvaiázar tomar a decisão de antecipar o pagamento do empréstimo e, desta forma, permitir a poupança de milhares de euros em juros e desobrigar o município dos constrangimentos inerentes ao plano de ajustamento financeiro a que se encontrava sujeito. Assim, no passado dia 2 de maio, a Câmara Municipal de Alvaiázar procedeu ao pagamento de mais de 1 milhão e 129 mil euros, antecipando o pagamento integral do empréstimo, que só terminaria em 2026. Com esta adoção de gestão, o município obtém uma poupança de 100 mil euros em juros. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai levar a cabo no domingo 20 de maio a 8ª caminhada no Nabão Pedreira Tomar. Como refere a organização, uma incursão na natureza do Vale do Nabão com todo o seu esplendor e onde os participantes vão poder fazer um mergulho na pré-história, na Gruta do Caldeirão, contemplar o Templo Natural de Nossa Senhora das Lapas e o Romantismo da Fonte de Paio Nunes. A iniciativa tem o apoio da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira e da Câmara de Tomar. Para o Presidente da Sociedade Recreativa e Musical de Pedreira, Joaquim Góis, o objetivo é sim o de potenciar as capacidades naturais do Vale do Nabão através do desporto natureza.
A componente do desporto, nós queremos, no fundo, também potenciar todas as capacidades naturais que temos, nomeadamente aquela beleza ímpar do Vale do Nabão. E, portanto, quando nos provocamos eventos na área desportiva, relacionamos sempre com a área do desporto de natureza. E as caminhadas, para nós, são eventos importantes nesse sentido, porque, no fundo, conseguimos, de uma forma descontraída, saudável, no fundo, comunhar com a beleza natural e com o nosso passado histórico também, porque aqui há questões históricas também relacionadas com a pré-história, e no fundo, e temos aqui alguns templos naturais ímpares, como a Nossa Senhora das Lapas, a Fonte de Painones, que são sítios que são de uma beleza ímpar, e portanto gostamos de fazer esta caminhada que fazemos geralmente em maio. Estamos a falar da 8ª caminhada Vale do Nabão, portanto o mês de maio é precisamente o mês em que a natureza está com todo o seu esplendor, portanto a primavera está tudo florido, tudo muito verdejante, portanto é de facto uma oportunidade única para participar nesta caminhada.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.